Ora, cá estamos no espaço CM Travel, connosco, como sempre, temos Rui Vieira. Olá, engenheiro.
Olá, Helena.
Ora bem, hoje vamos viajar, certamente. Vamos para onde ou em quê?
Eu diria mais em quê? Para onde? Para muitos destinos possíveis. Eu hoje vou falar um bocadinho de cruzeiros, que é um assunto que eu acho que é um bocadinho pouco falado. Acho que toda a gente tem uma ideia, ou pelo menos a maioria, de um dia gostava de fazer um cruzeiro, todos dizem isto, mas depois surgem dois ou três temas que eu acho que são um bocadinho um mito, tendo em atenção os navios de hoje. O primeiro é, eu não ando porque vou enjoar de certeza. Portanto, aquilo vai ser andar ali, a balançar e não consigo ir fazer um cruzeiro porque vou enjoar e não quero enjoar.
Essa noção, não é?
Essa noção. Eu diria, vamos lá ver, não quero dizer que fosse fazer, porque os cruzeiros também, e isso é um dos pontos que até evita esse problema, que é, os navios são posicionados de acordo com a temporada turística mais adequada. Por exemplo, não há cruzeiros, ou não há mesmo, no nosso inverno, o Mediterrâneo, basicamente não é a temporada de cruzeiros, ou seja, ali da época de fevereiro e março, ou de novembro até fevereiro, pelo menos, no Mediterrâneo não há cruzeiros. Porquê? Primeiro porque o clima, digamos, o sol, a chuva, quer dizer, mesmo o próprio mar pode estar mais, digamos,
picado,
ondulado, e portanto não é agradável fazer o cruzeiro, mesmo para navios de grande porte. E portanto, não fazem. O que é que eles fazem? Nessa altura do ano, reposicionam os navios noutras áreas do mundo. Por exemplo, uns vão para o hemisfério sul, por exemplo, Brasil, toda aquela costa, outros vão dali daquela zona do Médio Oriente, Dubai, Oman, que fazem aquele cruzeiro ali dos Emirados, e outros também se posicionam, por exemplo, nas próprias Caraíbas. O mesmo se passa nos cruzeiros do Mar do Norte. Você, se quiser fazer aqueles cruzeiros ali no Mar do Norte, tipo a zona da Suécia, Finlândia, os Estados Bálticos, a partir da Alemanha, toda aquela zona ali, só também há durante uma época do ano que mais ou menos já é para aí de maio até final de setembro. Pois não fazem porquê.
Não é
suficiente dado. O mar ali depois começa também a ser mais complicado e não há interesse em fazer aí. Portanto, os navios são posicionados em determinadas áreas conforme a temporada também de turística. Se ninguém disser que está dentro do navio, não se apercebe.
Não se nota, não é?
Nem, não há o mínimo de
ondulação,
nada,
não é?
Zero. Uma pessoa, se estiver no jantar, tem um copo com água, com vinho ou o que for, não mexe. Portanto, a pessoa vê, porque se olhar para fora, vê o navio deslocar-se. É a única coisa. O único sítio onde há, às vezes, uma trepidaçãozinha, que é até bom para acordar, é quando o navio está a atracar e utiliza os motores laterais para empurrar o navio contra o porto, contra o molho.
Sim.
E aí a pessoa sente um bocadinho, mas é uma coisa de, sei lá, um minuto ou 30 segundos.
Há pessoas que realmente têm medo de andar nesses grandes navios.
Têm medo porque não, vão lá ver,
não conhecem, não é?
Exatamente, nunca fizeram e é verdade que antigamente, porque, por exemplo, ainda há pessoas com alguma idade que ainda fizeram aquelas viagens nos paquetes no Funchal, que é uma coisa, que é quase uma canoa ao pé de um navio destes, quer dizer, primeiro não tem aqueles estabilizadores que ele tem, depois não tem as dimensões que tem, quer dizer, a tecnologia evoluiu de tal maneira que uma pessoa hoje, no navio de 40 anos, não tem nada a ver com estes paquetes. Uma coisa,
e depois,
é uma cidade.
É, exatamente.
Que é assim, é nós estarmos num hotel de luxo que durante a noite se desloca de sítio para a pessoa ter sempre outro sítio para conhecer. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, vamos admitir os cruzeiros mais em conta e que para nós portugueses são aqueles mais, para o primeiro cruzeiro, talvez os mais adequados, que é com partidas de Barcelona. Pessoa, e também aos de partidas de Lisboa.
Sim,
eu,
sim.
Os de Lisboa, para o primeiro cruzeiro, pode ser, mas tem duas situações. Mesmo durante o verão, quer dizer, os sítios onde eles atracam, por exemplo, Málaga, Gibraltar, Ceuta, não são assim sítios muito, quer dizer,
convidativos.
Eu diria que o Mediterrâneo tem uma pessoa que saia de Barcelona, que, por exemplo, faça Palma de Mallorca, nas Ilhas Baleares. Depois, eventualmente, vai para Malta. Depois vai ver a Sicília, depois atraca naquela zona, pode ser o porto ali junto a Città Vecchia para visitar Roma, depois vai para cima para Génova, pode ir, digamos, ao Mónaco ou por aí fora, e depois vai para Génova e volta para Marselha e volta para Barcelona. É um circuito para primeiro.
É mais apetecível,
né? E tem muito mais para ver. Pronto.
Claro.
Agora, mesmo que as pessoas não tenham muita coisa para ver, o próprio navio é uma cidade com... Não é isso. Uma das coisas que eu acho que é mais apelativo é, todos os dias há um espetáculo. num teatro, que normalmente tem uma capacidade de pelo menos 1.500 pessoas, 1.500, 2.000, depende do navio, não é? Pronto, o que é que acontece? Quem vai ao primeiro turno do jantar, acaba o jantar e vai ao espetáculo. Os que vão ao segundo turno vão primeiro ao espetáculo e depois vão jantar. Pronto, portanto, há ali um desfazamento para as pessoas poderem, digamos, ser servidos. É fabuloso o tipo de serviço que tem. A pessoa chega e podem estar 1.500 pessoas. É mais rápido, às vezes, lá um jantar do que aqui uma pessoa num restaurante que demora mais tempo, às vezes, a servir. E depois tem um cardápio fabuloso. Quer dizer, uma pessoa pode passar uma semana, que é o normal de um cruzeiro, 7 noites, e em 7 noites tem alguma dificuldade em conhecer o navio todo. Porquê? Porque temos a situação dos espetáculos. Há uma série de bares para todos os gostos. Música ao vivo, música, digamos, mais calma, mais de discotecas. Eles têm uns casinos que são abertos. Mal o navio passa a zona, digamos, territorial, não é? Porque fica em mar aberto. E, portanto, exatamente, aí há casinos. Há diversões, por exemplo, para os miúdos.
Muitas lojas.
Lojas, e algumas têm um atrativo como são sem impostos, artigos de marca com alguma preços mais caros que há, se calhar compensa lá. Mas, por exemplo, há uma companhia, que é a MSC, que tem navios que a bordo têm para os miúdos, por exemplo, o clube Lego, que os pais podem pô-los lá, eles têm lá animação, têm lá, digamos, a nível de pessoas que tomam conta, estão lá o tempo que for preciso, que sem problema nenhum. Depois têm outros que têm o Circo do Soleil com espetáculos. Okay?
Pronto, que é um espetáculo.
Exatamente. E, portanto, um cruzeiro é uma situação que as pessoas, eu diria, deviam experimentar uma vez na vida. Agora, qual é que é o problema que eu noto, para além das pessoas terem uma certa relutância por essa situação do enjoo? É, vem um preço do cruzeiro e depois o cruzeiro é um bocadinho complicado chegar a um preço final. Eu explico porquê. Porque, primeiro, o preço que normalmente aparece nos cruzeiros é basicamente um camarote, portanto são as 7 noites, com a comida e sem bebidas. Ora, o que é que nós precisamos de acrescentar? Precisamos de acrescentar o quê? Primeiro, se a pessoa vai embarcar em Barcelona, tem que ter os voos, ou ir de carro, quer dizer, mas tem que ter a deslocação de Lisboa, ou de onde estiver, uhum, até ao Porto. Depois, se for de avião, tem que ter, quando chega ao aeroporto, tem que ter o transfer do aeroporto para o Porto. E a bordo tem que ter um pacote de bebidas, porque eu não aconselho de maneira nenhuma comprar as bebidas a bordo. E depois outra coisa que as pessoas não pagavam e agora deixaram de ser opcionais, que são as taxas dos navios. Isto normalmente fica uma média de 11 a 12 euros por noite por pessoa. Ah, e outra coisa importante é o tipo de camarote. Varia muito, porque um camarote interior é o mais básico, é o mais barato. Depois há aquele camarote que a pessoa, quando vê o navio por fora, vê aquelas, parece umas janelinhas redondas ou mais pequenas, que são os camarotes com vista.
Exato.
Mas que não têm acesso para fora.
Exato.
E que normalmente estão ao nível dos barcos, dos navios salvavidas.
Pronto.
E depois tem aqueles que são os melhores, que é o com varanda, ou seja, que são os superiores. Em média, eu diria que se a pessoa vê um cruzeiro, que naquele tipo é anunciado por exemplo, 900 euros por pessoa, conto com o dobro. É uma opção que a pessoa não tem que ter um destino, faz um circuito, não é? Que em vez de ser de autocarro é de navio, pá, com comida fabulosa, com espetáculos muito bons e a nível de segurança, eu diria, eles têm tudo o que é a nível de higiene, de hospital, tudo, quer dizer, a pessoa, inclusivamente há pessoas com mais idade, aliás, era essa um bocadinho essa ideia, que os cruzeiros eram para a gente mais idosa. Famílias com
a camada etária está
a baixar fortemente.
Sim, sim.
Portanto, aquilo é uma cidade que eu acho que vale muito a pena um passeio de barco.
Por isso, se tinha medo de andar ou de fazer um cruzeiro, de andar de barco, barco que não é um barco qualquer, como é óbvio.
Hoje é uma cidade flutuante.
Exatamente. Então, o melhor é contactar a CM Travel. Dá-lhe todas as informações. Engenheiro, hoje ficamos por aqui.
Ficamos,
né?
Por aqui.
Pronto, até para a semana.
Até para a semana, Helena. Obrigado.